no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ondas de ataques assustam moradores no Maranhão. Comissão recomenda ao Estado brasileiro ações para os povos indígenas. Careiro conquista o prêmio Fome Zero de Políticas Públicas. E saúde e clima é tema de seminário em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira relatando que em São Luís, no estado do Maranhão, uma onda de ataques violentos assusta moradores e paralisam aulas. Na manhã desta sexta-feira, algumas vias públicas foram bloqueadas em manifesto ao assassinato de um jovem. Odara Pereira traz mais informações.
Moradores da Grande São Luís, especialmente no bairro da Cidade Operária, têm vivido dias de tensão e insegurança. Desde o início da semana, uma onda de violência envolvendo grupos de facções criminosas resultou em assassinatos, tentativas de homicídio e ataques a tiros em diversos bairros da capital maranhense e municípios vizinhos. Dos ataques registrados, que deixaram mais de 10 feridos e 7 mortos, entre eles Eduardo Lemos Martins, de 19 anos, que foi atingido no tórax e morreu após ser socorrido. O aumento da violência e o assassinato do jovem Eduardo motivou um protesto no bairro Jardim América. Moradores bloquearam alguns pontos da avenida principal na manhã desta sexta-feira, ateando fogo em pneus. A avenida, que costuma ser bastante movimentada, amanheceu com lojas e escolas fechadas, em razão do medo que se instaurou após o aumento da violência. A Universidade Estadual, o Instituto Federal do Maranhão e a Universidade Federal suspenderam as aulas nos dias 23 e 24, assim como 14 escolas estaduais, 7 municipais e faculdades da rede privada de ensino. O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Wallace Amorim, falou sobre as ações de combate à criminalidade na Grande Ilha de São Luís.
Podem ficar tranquilos que a Polícia Militar garante a segurança. E nós não iremos abrir ou faccionado ou quem quisesse passar por faccionado. A Polícia Militar vai combater de forma firme e eficaz. Quem entrar na frente da Polícia Militar e da sociedade, nós iremos combater.
Em nota, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou por meio das redes sociais que o efetivo policial foi reforçado e que vai agir com rigor contra qualquer ameaça à ordem pública. Nossas forças de segurança estão nas ruas para garantir paz e proteção. Estamos reforçando o efetivo policial e agindo com rigor contra qualquer ameaça à ordem pública. Destaco que não temos ocorrências em escolas, nem internamente, nem no entorno. O combate às facções é um desafio que o Brasil enfrenta. E no Maranhão, seguimos atuando com apoio da inteligência, com firmeza e sem trégua para manter nosso estado seguro. A Polícia Militar segue com operações em toda a Grande Ilha, enquanto moradores esperam que a rotina volte à normal nos próximos dias. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Comissão Nacional da Verdade recomenda ao Estado brasileiro 13 ações a serem tomadas em relação aos povos indígenas. O documento foi entregue durante cerimônia em Brasília. Confira com a Adspésia.
Há mais de 10 anos, a Comissão Nacional da Verdade recomendou ao Estado brasileiro 13 ações a serem tomadas em relação aos povos indígenas para apurar e reparar as graves violações cometidas pela ditadura militar, que incluem assassinatos, remoções forçadas, envenenamentos, sequestros de crianças e esbulho de terras. Buscando efetivar essas recomendações, o Fórum Memória Verdade, Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas, formado por mais de 60 organizações indígenas, a sociedade civil, academia e observadores internacionais, organizou uma cerimônia de entrega às autoridades de documentos para a criação e organização da Comissão Nacional Indígena da Verdade. Paulino Montejo, da Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, explica por que é importante a criação desta comissão.
Uma lista interminável das violências registradas pela Comissão Nacional da Verdade.
A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, 21 de outubro, em Brasília, com a presença de 130 pessoas, entre povos indígenas, organizações parceiras e autoridades. Elaine Moreira, antropóloga e professora da Universidade de Brasília, conta que a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade nasce do reconhecimento de que as violências contra os povos indígenas não começaram e não terminaram na ditadura militar.
O que cada vez a gente tem aprendido é que eles primeiro não esquecem, não há esse esquecimento. A PIB abriu essa porta de que a conversa teria que ir para os territórios, que até então a gente estava muito focado, vamos atrás da documentação, vamos digitalizar documentos. Marcelo dedicou, acho que os últimos 20 anos da vida dele, a reunir essa documentação que pudesse depois servir de prova numa possível implementação da justiça de transição. Então, acho que isso abriu uma perspectiva nova de aprendizado para todos, para o Ministério Público, para a academia.
Entre as ações recomendadas ao Estado brasileiro estão a demarcação e proteção dos territórios e a criação desta Comissão Nacional Indígena da Verdade, com o propósito de o Estado assumir sua responsabilidade pelas graves violações e iniciar um processo reparatório, amplo e de caráter coletivo para os povos originários. Mais de 10 anos se passaram, as demarcações praticamente não avançaram e a comissão ainda não foi criada. Para o relator especial da ONU, Bernard Duhaime, a violência policial e o marco temporal são repetições de crimes da ditadura militar contra os povos indígenas na atualidade. O Estado brasileiro precisa assumir sua responsabilidade pelas graves violações de direitos humanos sofridas pelos povos originários. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a ministra do Meio Ambiente compara a BR-319 à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Na declaração, Marina Silva reforça a necessidade de analisar os impactos ambientais. Saiba mais nas informações de Bruno Elander.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, equiparou a reconstrução da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A declaração ocorreu na última quarta-feira, em entrevista ao canal Gov. Na oportunidade, ela falou sobre o rigor técnico para a concessão do licenciamento pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA.
Na verdade, quando a gente tem projetos muito complexos de alto impacto ambiental, como é o caso da BR-319, por exemplo, e da Foz do Amazonas, é preciso que se faça o que os especialistas chamam de governança ambiental, gestão ambiental do empreendimento. Ou seja, fazer com cuidado. Cuidado com o quê? Com a biodiversidade, seja ela marinha, seja com a biodiversidade terrestre, com a floresta, com as comunidades locais. Se for feito da forma correta, dentro dos critérios que são estabelecidos pela lei.
De acordo com Marina Silva, o asfaltamento do chamado trecho do meio da BR-319 está subordinado a 6 eixos estratégicos do Plano de Transformação Ecológica Brasileiro. Entre eles, há a infraestrutura verde, formas de financiamento, de adensamento tecnológico e de economia circular.
Nós já temos um plano de transformação ecológica. Ele tem 6 eixos estratégicos e um deles trata da questão de infraestrutura verde ou infraestrutura resiliente, tem a ver com a 319. E eu me lembro que em 2005 eu recebi a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, liderada pelo meu amigo Arthur Vigílio, e naquela época eles vinham cobrar a 319. Claro. E eu dizia, se fizer isso, é possível pensar em fazer a estrada. 20 anos se passaram e agora, graças a Deus, estamos trabalhando na governança, no eixo de ordenamento territorial e fundiário daquela área de abrangência e já contratamos o equivalente à avaliação para a área sedimentar, que é a avaliação ambiental estratégica para todo o interflúvio Madeira Purus.
A ministra disse que esses 20 anos de espera entre 2005 e 2025 não foram em vão, pois proporcionaram o acúmulo de conhecimento sobre as diversas particularidades da área de abrangência da rodovia. rodovia.
Ou seja, nós levamos 20 anos para poder fazer o que precisava ser feito. Agora, a gente já tem uma curva de aprendizagem. Os caminhos estão dados, as orientações políticas têm sido dadas.
O processo de licenciamento da BR-319 tramita desde junho de 2007 no IBAMA. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Saúde e Clima Amazônia é tema de seminário em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Seminário Saúde e Clima Amazônia reúne lideranças e pesquisadores em Alter do Chão, no Pará. O evento, que iniciou nesta sexta-feira, busca discutir soluções locais diante da crise climática. Os detalhes com Juliane Viana.
Lideranças quilombolas, indígenas, ribeirinhas, de comunidades tradicionais, representantes de organizações, instituições de ensino e pesquisadores participam em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, do Seminário Saúde e Clima Amazônia, Tecnologias Sociais e de Adaptação com Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. A programação, organizada pelo Projeto Saúde e Alegria, PSA, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, integra a programação da Pré-COP30 e celebra os 35 anos do Sistema Único de Saúde, SUS. Eugênio Scanavino, coordenador do Saúde e Alegria, destaca sobre o objetivo do seminário e as soluções voltadas à atenção primária à saúde desenvolvidas pelo projeto.
Nós estamos aqui com um seminário, né, bastante importante, aqui em Alter do Chão, para discutir saúde e clima na Amazônia e quais são as tecnologias sociais para que as comunidades tradicionais que moram na floresta, que dependem do meio ambiente, possam enfrentar a situação de crise que nós estamos vivendo hoje. Não é uma situação de crise, uma situação de emergência climática, e quando há mudanças no clima, os primeiros atingidos são as pessoas que dependem da natureza para viver, e a gente trabalha com essas comunidades, sabe disso. Então nós estamos aqui juntando autoridades, juntando lideranças, movimentos indígenas, quilombolas, governo federal, estadual, municipais, estamos juntando todo mundo aqui para a gente pensar um pouco sobre a questão da saúde e do meio ambiente.
Para Frei Messias Souza, coordenador da Pastoral Socioambiental da Arquidiocese de Santarém, que desenvolve um projeto voltado à produção de fitoterápicos, a programação é muito importante para a região, principalmente para fortalecer e multiplicar as iniciativas.
Estamos aqui para mostrar um projeto, né, que é o projeto Farmafit, no qual a gente traz a experiência de mostrar a nossa cura a partir das nossas plantas, né, a partir da produção orgânica que temos. Então, quando a gente vem para cá também, hoje, somar as forças, as esperanças, reflexões, a gente vem trazer algumas fendas, né, que tem aqui no nosso município, como também na região, de modo particular a poluição, né, que vem por causa dos garimpos, a questão do mercúrio. Então, não queremos apenas olhar as mazelas, mas vamos ter várias experiências práticas, ações concretas de saúde, que é possível a gente ter uma saúde aqui na nossa região.
Além de ser um espaço de escuta, troca de experiências e construção coletiva, o seminário também apresentou um tema para tratar dos impactos dos garimpos ilegais e do mercúrio como um desafio também da saúde pública. Uma das convidadas para esse diálogo foi Heloísa Menezes, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOP, que relata quais as principais problemáticas encontradas na população quanto à exposição mercurial nos rios.
Vou falar hoje sobre o mercúrio como todo, qual é o impacto de diferentes atividades antropogênicas na região do Tapajós, né, como que essas atividades impactam na exposição ao mercúrio para as populações tradicionais que vivem aqui. Então a gente vai mostrar que as populações da região, tanto da área urbana quanto as populações de diferentes rios, do rio Tapajós, do rio Amazonas, do rio Arapiuns, como que essas populações estão expostas com níveis diferenciados de mercúrio e que esses níveis eles estão de fato relacionados à contaminação dos rios. Né? Então tem rios que estão mais impactados do que outros e isso está refletindo na saúde nos níveis de exposição dessas pessoas e consequentemente nos efeitos para a saúde.
A programação segue até sábado, com a presença do ministro de Saúde, Alexandre Padilha, em visita à comunidade de Anã, onde será realizada a entrega de equipamentos para mais uma nova unidade UBS da Floresta. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Santarém, Ministério da Saúde e Fundação Banco do Brasil, com produção textual de Daniela Pantoja, Juliane Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia. Dom José Ionito Lisboa, presidente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, relata em entrevista dados sobre os conflitos no campo na região amazônica. Acompanhe com Jéssica Santos.
A Comissão Pastoral da Terra, CPT, divulga desde 1985 dados de conflitos no campo brasileiro, entendidos como ações de resistência e enfrentamento às diversas formas de violência em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Os dados são sistematizados e analisados no relatório Conflitos no Campo Brasil, publicação amplamente reconhecida e vastamente utilizada por pesquisadores, instâncias governamentais, movimentos sociais e a imprensa. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Dom José Ionilton Lisboa, presidente da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Dom José, o que vem a ser o Atlas de Conflitos no Campo, organizado pela Comissão Pastoral da Terra, e como ele auxilia na tomada de decisões da instituição?
O Atlas do Conflitos no Campo, a CPT publica, é um Atlas a partir dos dados do chamado Caderno de Conflitos no Campo, que a CPT publica já há 40 anos, né, sobre a violência no campo no Brasil. O Atlas contextualiza essa realidade dos conflitos no campo, nas regiões, nos biomas.
Que critérios e fatores são levados em consideração na hora dessas análises?
O critério para o Atlas é estar registrado no SEDOC, que é o Centro de Documentação da CPT, quem faz o levantamento da violência no campo. Agora, falando do trabalho da SEDOC, desse centro de documentação, os critérios são sempre critérios técnicos. Quando a gente recebe um comunicado de uma violência que aconteceu ou está acontecendo em algum lugar do Brasil, a nossa equipe que trabalha na SEDOC faz contato com aquele regional da CPT, se tiver um grupo de base mais perto, com aquele grupo de base mais perto, procura acompanhar as notícias que saem na imprensa da confirmação desses dados da violência. Então, nós só registramos um dado de violência no nosso caderno quando se tem uma certeza de que, de fato, a violência aconteceu e dados bem objetivos, né? Quem causou a violência e quem são os que sofreram a violência, quantas pessoas estavam envolvidas naquele ato de violência.
Dom José, quais os principais conflitos encontrados pela CPT durante o processo de pesquisa?
A gente tem tido maior número de vítimas nos povos indígenas, depois os quilombolas, e aí vem os sem terra, vem os camponeses. Esses são os quatro grupos de maiores vítimas da violência no campo nos últimos tempos no Brasil. Isso devido a toda uma instabilidade por parte do governo anterior, que suspendeu praticamente todas as ações dos organismos públicos que cuidavam dessa questão do campo. Agora, com esse novo governo, houve uma mudança de perspectiva, mas ainda se encontra um rastro muito grande de violência, até como reação daqueles que estavam se beneficiando anteriormente da flexibilização do governo passado. E agora, como está tendo um pouco mais de empenho, de fiscalização, aí há umas reações muito violentas no campo, por parte de quem provoca a violência no campo, que são aí o pessoal do agronegócio, das mineradoras, do garimpo ilegal.
E trazendo para a realidade amazônica, que áreas, regiões, apresentaram maiores índices de conflito?
Em termos de região amazônica, o Atlas, como já era também documentado pelo caderno de violências no campo a cada ano. Nos últimos anos, o maior número de violência tem sido realmente com os povos indígenas e depois, numa sequência, aí com os quilombolas. Creio que são aqui na região amazônica os que são mais atingidos por essa violência, têm sido esses dois grupos. Considerando assim, então, portanto, uma realidade que não é só daqui da região amazônica, é de quase todo o Brasil, mas acentuadamente aqui na região amazônica e, de modo particular, aqui na região, no estado do Pará, onde tem ainda um alto índice de violência dentro desse quadro da violência no campo na Amazônia brasileira.
Dom José, muito obrigada pelos esclarecimentos e também por compartilhar com os ouvintes das nossas emissoras sócias essas informações. De Santarém, no Pará, Jéssica Santos para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Careiro, no Amazonas, é destaque nacional e conquista o prêmio Fome Zero pela execução de políticas de segurança alimentar. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro conquistou o segundo lugar nacional no prêmio Fome Zero, reconhecimento promovido pelo governo federal em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A premiação se dá aos municípios que se destacam na execução de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional. Jaqueline Vieira, nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, destaca o trabalho conjunto para este resultado.
É isso, ele é um prêmio conjunto, porque um colabora para o outro, né? Um dado colabora com o outro, uma secretaria colabora com a outra.
Que uma dos feitos que contabiliza para esse conhecimento, que é o acompanhamento do cidadão, é a vigilância alimentar e nutricional, que é a coordenação a qual eu respondo. E também a respeito dos conhecimentos das perguntas, que é por meio da EBIA, que a TRIA é dentro da EBIA, né? Então, são os dois... São as duas secretarias que trabalham em conjunto por isso.
A conquista é resultado do trabalho conjunto implementando ações contínuas para garantir o acesso da população em situação de vulnerabilidade a alimentos de qualidade, fortalecendo programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Acompanhamento Nutricional, que distribui kits regionais às famílias careirenses e ainda fortalece as ações no cotidiano escolar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
O Centro de Estudos Superiores de Tefé, da Universidade do Estado do Amazonas, está em contagem regressiva para o ENAD 2025, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A avaliação será aplicada neste domingo. Saiba mais com Augusto Júnior.
A prova será realizada no Sete Tefé com abertura dos portões às 11 horas e início às 12h30, no horário de Manaus. Com duração de 5 horas, o exame é obrigatório para todos os concluintes dos cursos de graduação participantes. A equipe do Sete UEA, formada pela direção, coordenação de qualidade e coordenadores de cursos, estará presente no local para acolher os estudantes e garantir uma boa aplicação do exame. O diretor do Sete, professor Iomarley Lopes Holanda, destaca a importância do momento.
Olá, nós estamos aqui no SET Francisco Bezerra Bessa, situado próximo à estrada do aeroporto, na rua Pedro Coca, para convidar todos os estudantes da Universidade do Estado do Amazonas, do Centro de Estudos Superiores de Tefé, que se inscreveram na edição do ENAD deste ano, que domingo será realizada a prova e os portões estarão sendo abertos a partir das 11 horas. eu, o diretor, a coordenadora de qualidade, professora Monica, e todos os coordenadores de curso, estaremos aqui para desejar uma boa prova, para entregar um kit, né? E também para apoiar todos os nossos estudantes na edição do ENADE deste ano.
O ENADE tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos e as competências adquiridas durante a formação universitária. Em Tefé, participam da edição 2025 os cursos de Letras, Geografia, História, Química, Ciências Biológicas e Matemática. A expectativa da instituição é que todos os alunos compareçam e realizem a prova com tranquilidade. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, responsável pela direção e orientação da execução no âmbito da UEA, da política e das atividades relativas ao ensino de graduação, incentiva e auxilia na aplicação do ENADE 2025. A coordenadora de qualidade de ensino do CERT, professora Monica Dier de Araújo, fala sobre o apoio recebido pela universidade.
Queremos agradecer todo o apoio que nós estamos recebendo da Prograde com a distribuição dos kits para os alunos que vão fazer, estão habilitados para a prova do ENADE deste domingo. Não faltem, conhecimento vocês já têm, usem a sabedoria, boa sorte!
A direção reforça que os estudantes devem chegar com antecedência, levando documento oficial com foto, cartão de confirmação e caneta preta de corpo transparente. Além disso, a UEA preparou uma recepção especial com kits e lanche para apoiar os alunos no dia da prova. De Tefé, do Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, a nossa rede de rádios, rádios católicas que comunicam e evangelizam, defendem a vida, promovem o meio ambiente na nossa querida Amazônia legal. Que o Padre Guto Feitosa, falando da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Trago nesse editorial o tema da segurança pública, da paz e da segurança urbana. São Luís do Maranhão, nos últimos dias, tem sofrido com ataques violentos de facções que têm espalhado terror e pânico nas ondas, nas ruas, na sensação pública de segurança. Vários bairros têm sido atingidos e a população como um todo está assustada. É bem verdade que as forças de segurança têm respondido com prontidão. As forças policiais e as autoridades públicas têm dado resposta. A polícia está nas ruas para coibir, para investigar, prevenir, para dar segurança à população. Mas também um episódio como esse, que não é a primeira vez que acontece em São Luís e que já aconteceu em tantas cidades do Brasil, em tantas capitais, inclusive aqui em nossas cidades da região amazônica, um acontecimento que não é novo, e que sempre traz para a gente a pergunta: que tipo de paz nós estamos construindo em nossa sociedade? Não é novidade que facções estão presentes em diversas cidades, diversos bairros, presídios, etc., que espalham pânico, que são muito ligadas ao tráfico de drogas, entre outras ações criminosas, promovendo uma sensação de segurança, promovendo crimes, etc. Aqui em São Luís também agrava-se em meio a tudo isso, nessa época moderna das mídias digitais, as fake news, isso mesmo, a desinformação. Grupos políticos que se embatem tomando o tema do caos da segurança pública para seu bel prazer. Pessoas de má reputação, de má índole, que tentam aumentar o caos e promover ainda mais medo na população. Então a desinformação, as fake news, nesse contexto de insegurança pública, é uma segunda onda de violência, por assim dizer. Precisamos de políticas públicas de segurança. Precisamos de um enfrentamento ao tráfico de drogas e às facções, precisamos de mais inteligência policial, precisamos em alguns casos sim de leis mais rígidas, precisamos também de uma cultura da paz, promover a cultura da paz que nós encontramos no Evangelho e na fé cristã. Identificar os fatores estruturais em nossa sociedade, como por exemplo desigualdade social, má distribuição de renda, para corrigir isso em nossa sociedade. Por um Brasil melhor, por uma Amazônia melhor, rezemos e trabalhemos para que haja mais paz em nossas cidades, mais paz em nossa querida Amazônia. Padre Guto Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.322 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Adi Spezia, Bruno Elander, Anderley Oliveira, Odara Pereira, Augusto Júnior, Juliane Viana e Jéssica Santos. Edição: Daleuson Menezes. Produção e apresentação: Daniela Pantoja. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo: rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um ótimo final de semana.